Abração. Abraço para todos aí. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela renovação da fé, da esperança. Ó Deus, obrigado que a tua palavra é viva, verdadeira. E realmente, quando a gente encontra os irmãos, a gente compartilha a virtude e sai fortalecido pela prática, pelo exercício da mutualidade na nossa fé, colocando a nossa fé em favor uns dos outros. E esse é o propósito do nosso encontro aqui, compartilhar a virtude, fortalecer, animar, encorajar, ó Deus, afiarmos uns aos outros, como irmão afia o irmão. E muitas vezes nossas conversas são afiadas, são às vezes até difíceis, mas é isso, é em honra, é em respeito, ó Deus, é em busca, ó meu Pai, busca intensa daquilo que é a vontade, o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos outra coisa, senão conhecer e viver, ó Deus, a tua vontade, sermos guiados, guiados pelo teu Espírito. Não viemos aqui buscar conforme a nossa necessidade, mas viemos aqui conhecer a tua vontade, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. O primeiro acontecimento aqui, né, o primeiro episódio que a gente vai compartilhar para meditar, para aprofundar essa conversa, é... é. Então, assim, infidelidade mesmo, traga esse pão de queijo, essa broa de milho aí, em nome de Jesus, que venha. E aí é o seguinte, Gênesis capítulo 3, né, o episódio da tentação e queda do homem. E aí diz assim, ó, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis, nem nela tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher, certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém. Amados, às vezes a gente, nossa conversa aqui, ela tem o propósito, muitas vezes, de levar, né, a um outro extremo, como diz a palavra, né, quente ou frio e não morno. A gente não quer ter aqui uma comodidade medíocre, né, mas uma dignidade extrema. Então vou repetir. A gente não quer ter uma comodidade medíocre, mas queremos ter uma dignidade extrema. Então é com muita dignidade, muito respeito e honra à nossa relação que a gente se empenha. E muitas vezes colocar peso no outro prato da balança. Então nós temos uma relação firme, nós temos um vínculo que não se rompe, é o vínculo do amor. E aí nós temos que trabalhar extremos, porque senão a gente vai se acomodando ao medíocre, à mediocridade. Por isso que Deus diz, eu não quero que vocês sejam mornos, que vocês se acomodem à maneira humana de pensar, mas sejam transformados pela renovação do entendimento. Para ver renovação do entendimento, muitas vezes nós temos que ser forçados a formas de pensamento que são extremas, para que haja justiça, para que haja equilíbrio, né? E aí sem às vezes posicionar-se ou provocacionar, né? Fazer uma provocação para que a nossa vocação se cumpra, nós temos que colocar peso lá no outro extremo da balança e não nos acomodarmos às posições medíocres. Amém? E aí, nós vamos elencar aqui alguns episódios que ajudam a gente a discernir isso. Primeira coisa que eu quero é ir conversando com os irmãos, para a gente ter essa conversa dentro de um cenário, né? O cenário de que Paulo fala, aquele que está no Espírito, aquele que anda no Espírito, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então existe a mentira. A mentira engana o ignorante. A não mentira engana o mal entendido. E a verdade é o fundamento daquele que conhece. Então Deus não quer que a gente esteja limitado ao que entendemos, porque muitas vezes o que nós entendemos é apenas a conclusão a partir de uma observação individual. Então individualmente eu posso observar e concluir, mas é na relação, na percepção das relações, né, e na vivência das relações que nós vamos alcançar conhecimento e vamos conhecer a vontade e o propósito de Deus. Então a verdade está na relação e não no entendimento. Então a verdade está no conhecimento e não no entendimento. Então existe um nível da mentira, existe um nível da não mentira e existe o universo da verdade. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a serpente vem tentar Adão e Eva, ele não mente, mas também não fala a verdade. É essencial a gente discernir isso, porque às vezes a gente está se contentando ao mundo das realidades. O mundo das realidades é o mundo das não mentiras. E as não mentiras formam na nossa mente fortalezas. Então muitas vezes eu estou dominado de pensamentos sofismáticos. O que é um sofisma? O sofisma é que tem aparência, tem forma, tem estrutura. O sofisma é uma não mentira que confunde o crente na não mentira a respeito da verdade. Então, muitas vezes, quando o diabo quer nos enganar, ele não mente. Como está acontecendo aqui, ó. Ele não diz que vocês vão comer de toda a árvore do jardim. Ele não mentiu. Ele disse também que vocês não vão morrer. Ele não mentiu. Porque de que morte ele está falando? Porque se eu disser que ele está falando da morte física, naquele momento, ele não mentiu. Se ele está falando que a gente não vai morrer no sentido da existência, ele não mentiu. Porque no fim de tudo, né, até os rebeldes vão continuar existindo. Aliás, no lago de fogo e enxofre, as pessoas vão clamar para morrer e não vão morrer. Uma das condenações implícitas, uma das condenações implícitas no lago de fogo é a não morte, é a existência sem propósito. Então, se eu for pensar na vida como uma existência, o homem é imortal. A alma humana é imortal. Então, do que ele está falando? Ele está falando que o corpo vai morrer, que o espírito vai morrer, ou que a alma vai morrer? A morte da alma é não querer morrer, é existir para sempre. A morte da alma é querer se salvar, entendendo como salvação não morrer. E a maldição da alma será não morrer, não tendo cumprido o seu propósito. Então até aqui, depois ele diz, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como ele, vão conhecer o bem e o mal. Quando Deus vai visitar o homem lá na construção de Babilônia, O próprio Deus declara: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, até aqui não há mentira. O que existe é uma corrupção da verdade. E quando eu vivo no universo das não mentiras, sem discernimento da verdade, eu posso confundir o aparente como sendo verdade. Então a lealdade, ela é aparente, ela é relativa. A lealdade só é expressão da verdade quando ela implica uma expressão materializada da fidelidade. Sem a fidelidade, a lealdade não é virtude, porque a lealdade é relativa. Ela não é absoluta. Absoluto é a fidelidade. Deus é fiel no sentido absoluto da sua vontade. Então, na sua vontade, Deus é fiel. Por isso que mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o pecado só atinge a casa de Adão porque ele é leal à sua esposa. E não é infiel para ela. A omissão é um desvio de lealdade. E muitas vezes eu estou vendo as pessoas no pecado, eu estou vendo as pessoas em desobediência, e não sou infiel para ela, porque eu me coloco na condição de ser leal a ela. Então, o Adão, sendo leal a Eva, não foi um fiel para ela. Então, a fidelidade é para, a lealdade é a. Então, quando a lealdade não é uma expressão do absoluto fiel, não é uma virtude. Não é uma virtude. Ainda que não seja mentira, sem o fundamento absoluto da fidelidade, a não mentira da lealdade não é a expressão da verdade. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, isso tem... a gente vai compartilhar, porque a gente vai ver isso em várias circunstâncias que afetam os nossos relacionamentos em todos os seus níveis. Então vamos começar pelo relacionamento conjugal. Então, por exemplo, da forma como as pessoas estão tratando submissão, a submissão não é, em muitos casos hoje, dentro do universo relacional familiar, a submissão não é uma expressão do absoluto fiel. A submissão hoje tem se transformado em subserviência. Isso afeta relações familiares, isso afeta relacionamentos na igreja. Depois a gente vai ver um caso lá específico no ambiente da igreja, da comunidade. Então agora na questão familiar. Muitos homens e mulheres estão sendo subservientes, pensando que estão sendo submissos. E não são. Por que não são submissos? Porque a subserviência deles é à pessoa. E ao serem subservientes às esquisitices, aos desmandos, aos equívocos, às perturbações do outro, na obrigação de ser leal, ele está reagindo ao outro, em vez de propor ao outro uma referência de fidelidade. A submissão às pessoas não é incondicional. Nós devemos submissão incondicional a Deus, obediência incondicional a Deus. Mas dependendo do que estiver acontecendo no nosso relacionamento, a minha forma de ser fiel para é desobedecer. e assumir as consequências da minha desobediência. Então agora é o momento de Adão desobedecer, assumindo as consequências. Às vezes a Eva ficar frustrada, ou dela se sentir rejeitada. Então às vezes a gente tentando proteger os sentimentos das pessoas, a gente oferece para elas um leal subserviente, em lugar de em respeitando as virtudes a serem comunicadas a ela, a gente deveria oferecer uma referência fiel e assumir as consequências da insatisfação, assumir as consequências do desapontamento, assumir as consequências do aborrecimento, assumir as consequências de um sentimento de rejeição. Então, muitas vezes, como em muitos relacionamentos, o Adão podia pensar, bom, mas agora se eu não comer o fruto, a Eva vai se sentir rejeitada, se eu não comer o fruto, vai rolar uma DR hoje à noite, se eu não comer o fruto, ela não vai querer deitar comigo, se eu não comer o fruto, a conversa vai ficar longa, se eu não comer o fruto, eu vou ter que explicar para ela por que eu não estou comendo. E aí, usando a instabilidade, deixa Deus ministrar o nosso coração, usando a instabilidade do outro para explicar a nossa omissão, a gente acaba sendo leal ao equívoco dele, em lugar de ser fiel às nossas convicções. Subserviência é uma obediência incondicional. Por exemplo, uma mulher que sofre violência do marido e que acha que continuar sofrendo a violência é submissão, e não é. Uma mulher que apanha, que sofre violência do marido, que vê os filhos sofrendo e se omite, pensando que está sendo leal, ela não está sendo fiel. Ela não é um fiel para, porque ela está sendo subserviente na tentativa de ser leal a. E ela acha que aceitar essa condição vai transformar. E não vai. Vai corroborar para a pessoa continuar no seu equívoco, no seu mal entendido. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, nesse momento, era a hora de Adão recusar e assumir as consequências. Assumir as consequências de uma conversa difícil, assumir as consequências da mulher insatisfeita, assumir as consequências dela pensar que ele não estava recusando o fruto, estava recusando era ela, como acontece muitas vezes. Assumir as consequências, às vezes, de uma semana e a Eva não querer conversar. Mas ele teria sido um fiel para. No entanto, ele foi leal a. Ele foi leal ao engano dela. Ele foi leal ao equívoco. Ele foi leal ao que ela entendeu e foi infiel ao que ele conhecia. Então, quando eu abro mão daquilo que eu conheço para satisfazer o outro naquilo que ele entendeu, simplesmente para arrefecer, para amenizar, para não ter desgaste, para não ter que confrontar, então isso é uma lealdade desprovida de natureza, de integridade, de honra. Então em honra, em respeito à palavra assumida, em respeito ao compromisso empenhado, em fidelidade àquilo que nós conhecemos, então nesse momento o Adão, sendo fiel, não poderia ter sido leal. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. A lealdade é relativa e, portanto, ela só é virtude quando é uma expressão inequívoca, inegociável, incorruptível da nossa fidelidade para com Então Deus nos chamou para ser fiéis, para, e não por timidez, por omissão, por conveniência. Mesmo que tudo o que está sendo dito e feito seja real, não seja mentira, eu não vou ser leal a essa não mentira. Eu vou ser fiel à verdade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, segura essa conversa, continua. E eu creio que essa semana vai ser muito bom a gente falar sobre isso. Um forte abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.